Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6:08, está começando o Gabriela Esportiva. Vamos às manchetes de hoje. Vitória faz do Barradão sua principal força no Brasileirão. Daqui a pouquinho você confere os jogos da Libertadores e Sul-Americana. Vasco busca novo empréstimo milionário para reforçar o caixa. Palmeiras recorre à Conmebol contra a expulsão de Andreas Pereira. Talisca vive fase artilheira e faz história na Turquia. Essas e outras informações, mais a Copa Libertadores e Sul-Americana, agora no Gabriela Esportiva, comigo, com Júlio César, com Zé Maria e com Fred Menezes. Fredão, boa noite.
Boa noite, Tony, boa noite, Zé Maria, boa noite, Júlio, boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva. Hoje tem mais jogos aí pela Conmebol Libertadores, ontem também teve dois grandes jogos. E assim a gente vai iniciando o programa Gabriela Esportiva.
Muito bem, Fredão, Zé Maria, boa noite.
Boa noite, Tony Café, boa noite, Fred Menezes, Júlio César, amigos do Gabriela Esportiva. Literalmente, né? O Cruzeiro decepcionou, esperava mais. Porque um chute o Cruzeiro deu em direção ao gol do Flamengo, né? Um Flamengo muito maduro, né? E muito perto de avançar na fase seguinte da Libertadores da América, Café.
Muito bem, Zé, Júlio César, que acabou de chegar, Julião, o imperador do rádio, boa noite.
Boa noite para você, Tony Café, boa noite, Fredão, boa noite, Zé Maria, ouvintes do Gabriel Esportiva. Tá chegando a hora, né, da seleção de Léos estrear no Intermunicipal, domingo. Esse é o primeiro jogo de estreia dentro de casa. E o técnico Diogo Souza continua aí preparando, montando a sua equipe que vai estrear diante de Itapitanga no próximo domingo, 3 da tarde, aqui no Mário Pessoa.
Muito bem, Júlio César, 6:10. 6:10, Fred Menezes. O Palmeiras quebra bloqueio com um a menos, mas falha no fim e precisará decidir no Paraguai. Fredão.
Tony, a gente esperava um pouco mais do Palmeiras, né? O Palmeiras, mais uma vez, tropeçou. Né? O empate não foi bom negócio, não. E correu muitos riscos, né? O Palmeiras acabou perdendo um jogador expulso injustamente. Eu não sei, não dá para entender... como o VAR não chama um árbitro para mostrar, porque a grande verdade é que o jogador do Palmeiras ele estava sendo segurado e ele tenta baixar o braço do cidadão que está segurando para ele correndo para um contra-ataque. Aí eu não tenho dúvida nenhuma que foi um erro que poderia ter prejudicado muito o Palmeiras, mas ao invés disso o Palmeiras acabou marcando um gol depois da expulsão, com menos jogador.
Com menos um jogador, fez 1-0.
Fez 1-0, com um gol
muito bonito. E só sofreu um empate porque o goleiro do Palmeiras tomou um frangão.
É, uma falha na saída, né? Um passe. Pois é. Foi que o jogador, o centroavante, ex-Vasco da Gama,
o Vegetti,
acabou furando a bola, né? Não acertou a bola e a bola passou por baixo do goleiro. E o goleiro, mais uma vez, falhou.
Eu acho até, viu, Fred, que o Palmeiras... se superou, porque com 10 fez 1-0 e poderia tranquilamente ter vencido o jogo de ontem se não fosse a falha individual do seu goleiro Carlos Miguel. Ele mais uma vez falhou feio, entendeu? Quando o Palmeiras tinha 10, mas já vencia por 1-0. Quando o Palmeiras teve um jogador expulso,
Tava empatando o jogo.
Tava 0-0 o duelo. Tava 0-0 quando o Andreas Pereira foi expulso. Então,
agora
eu acho que...
é uma perda grande para o próximo jogo, né?
É uma perda grande. Né? Ele tem até material humano para justificar a ausência do Andreas Pereira. Eu não vi, eu vi o lance, na televisão que eu vi o lance da mão do Andreas atingindo o jogador.
Ele bate assim?
Ele atinge o jogador.
Não, mas segurando ele baixa na mão.
Eu não vi esse lance, eu não vi, me mostraram no ângulo só na TV que eu estava acompanhando. Mas a realidade é essa, o Palmeiras não venceu o jogo em razão do seu goleiro, foi uma falha grosseira.
Tomou um gol também, entendeu? Que o VAR... O Palmeiras tinha tomado um gol antes.
Que o VAR anulou.
O VAR
anulou porque enxergou, detectou a irregularidade no lance. Mas, enfim, o Flamengo foi um grande resultado? Foi um bom resultado. O Flamengo vai decidir dentro de casa. Né? Eu esperava algo mais do time do Cruzeiro. O Cruzeiro até teve intensidade na marcação. Criou dificuldade para o Flamengo na marcação? Criou, sim, dificuldade. O Flamengo jogou o Cruzeiro, mas foi um Cruzeiro ofensivamente, entendeu? Muito longe. A posse de bola do Flamengo foi
muito grande.
Foi grande, foi absurda.
Só para ressaltar, Zé Maria saiu daqui ontem falando
que... Eu falei 2-0 Cruzeiro.
Que o Flamengo ia sofrer.
Eu falei 2-0 Cruzeiro, entendeu? Porque...
Júlio César.
O Júlio estava muito animadinho ontem, entendeu? Aí eu disse assim: vou jogar.
Não vi, não. O Júlio mandou ter cautela.
Vou jogar um pouquinho de água no refrigerante dele.
Não, o Júlio pediu cautela ontem. Você que estava empolgado com o Cruzeiro.
A realidade é essa, viu? A realidade é essa. O Cruzeiro melhorou em relação à época do Tite? Melhorou. Com esse treinador que está aí, é um Cruzeiro diferente. Mas longe ainda de estar competindo em pé de igualdade com o Flamengo e com o Palmeiras.
E olha que o Flamengo ontem, o seu treinador cometeu aí, que eu, na minha opinião, acho que cometeu um erro, que quando você pode entrar com... Se não tem nada que lhe impeça você entrar com força máxima, você tem que entrar com força máxima.
Ele não botou nem Paquetá, então, nem Pedro.
Ele entrou ontem com o time sem Paquetá e sem Pedro. Então, na minha opinião, foi um erro. Entendeu? Foi um erro. Certo? Mas, mesmo assim, o Flamengo ainda conseguiu ser superior do que o Cruzeiro lá no Mineirão. Teve mais posse de bola, né? Teve mais chances ofensivas. Né? Porém, eu acho que se Pedro está no jogo desde o primeiro tempo, eu acho que ele marcava, porque além de ter o faro do gol, Pedro se coloca muito bem ali dentro da grande área, né? Finaliza de fora da área. Né? Agora, que foi um grande resultado, o Flamengo soube jogar, tentou buscar a vitória, não veio, mas o empate foi muito bom e agora vai decidir no Maracanã diante de sua torcida.
E uma questão também que a gente precisa falar, porque comigo não tem dois pesos e duas medidas, não. Tem aquilo que eu consigo enxergar. O Flamengo ontem foi muito prejudicado na arbitragem.
Sim.
O lance de Bruno Henrique era para ser expulsão. Era cartão vermelho, porque o atleta machucou e com certeza Bruno Henrique vai ficar fora do próximo jogo do Flamengo.
Já desembarcou no Rio hoje mancando,
pois
viu? A chegada do Flamengo no
atingiu,
Rio.
Atingiu, a jogada foi violenta, entendeu? E o pior é que o VAR Café nem pediu a revisão do lance. Passou despercebido, entendeu? E naquele lance ali, entendeu? Já era para o time do Cruzeiro estar jogando com 10 jogadores, o que iria ainda mais facilitar a tarefa do time do Flamengo. 1-1 acabou sendo um resultado justo, porque o Cruzeiro teve a proeza de encontrar um gol de bela feitura. Aquele gol ali, certamente, o Arroyo, né?
Arroyo.
Se eu não estou enganado, é Arroyo. O Arroyo vai demorar mais um século para fazer aquela mesma jogada com aquela mesma qualidade, porque ele foi de uma felicidade tamanha, não só no corte em que o marcador do Flamengo literalmente passa de ali passagem, foi o Samuel, né? Lino, né? O Samuel Lino. E depois a batida dele na bola, quando ele vira.
A bola vai no...
A bola de canhota, no... a bola faz aquela curva saindo completamente das mãos do goleiro Rossi. Ali não tinha defesa para goleiro nenhum. Então o Cruzeiro conseguiu encontrar aquele gol e o nosso, que Tony Café é admirador, muito pediu ele, inclusive, na seleção brasileira. O homem da dancinha, como é o nome dele?
Paquetá.
Paquetá, né? Paquetá não, fez...
Paquetá, para mim, fez, ele não tinha conseguiu, nem sido convocado.
Fez o gol de bela feitura, estava tanto... no momento certo, na hora certa, numa jogada de intensidade, de força do Flamengo, e aquela cabeçada, a bola bateu na trave, era indefensável para o goleiro Otávio, né? E no rebote aí, Paquetá também, bem posicionado, marcou o gol de empate.
E fez boas defesas o goleiro, viu?
Pois é. Acho que o jogo no Maracanã é outra história, entendeu? É outra história.
Muito bem, Zé Maria. 6:18, eu continuo com você. Vamos falar agora de Flamengo e Cruzeiro, né? Acabamos de falar de Flamengo e Cruzeiro. A gente estava falando antes do jogo anterior, Palmeiras. Do Palmeiras, e você acabou colocando Flamengo no meio. Então não vou chamar mais o Flamengo, porque você adiantou. Você colocou os
carros. Adiantei a
pauta. Você colocou os carros na frente dos bois, entendeu? 6:18. Eu vou falar agora com o Júlio César, né? Vamos falar agora de Sul-Americana. Sul-Americana. Vamos lá. 6:19.
Gabriela Esportiva.
Júlio César, ontem o Atlético Mineiro visitou o Bragantino e saiu de lá com um bom resultado, né? Saiu com 3 pontos na capanga. O Atlético Mineiro venceu o Bragantino ontem pela Sul-Americana por 1-0.
Confesso que esse resultado me surpreendeu, tá, porque eu colocava o Bragantino como, como favorito.
Não,
na
eu
partida,
comentei ontem.
Né? O Fred também falou.
Mas você, né? A gente precisa analisar o gol. Uma falha também grosseira do goleiro Cleiton. Né? O Cleiton entregou o gol. Outra falha, entendeu? Grosseira do goleiro aí do Bragantino. Aliás, o Bragantino está numa maré de azar, porque no jogo anterior o goleiro que era titular falhou do jogo. Ontem já mudou, já era o Cleiton falhou também. Então era um jogo, Júlio, que caminhava para um empate. Era um jogo muito igual entre Atlético e Bragantino. É.
Apesar de ser
Bragança
Paulista, né?
Então, como eu estava falando, o resultado para mim surpreendeu. Eu achava que o Bragantino fosse dificultar mais para o Atlético, né? Fosse agredir mais o Atlético, mas não foi isso que aconteceu, né? Como diz Zé Maria, o goleiro falhou. A falha, ela acontece em qualquer esporte. E essa falha beneficiou o Galo, né? Acho que é uma boa vantagem, Agora não dá para o Galo pensar que já está garantido, né? Porque não. Futebol...
Um gol somente nunca está garantido.
Cada jogo é uma história. Ontem o Bragantino não se ouve tão bem dentro de casa, mas de repente ele pode chegar lá na Arena, lá na MRV, e aprontar.
Você acha que há possibilidade disso?
Ah, sim, porque o Bragantino já aprontou fora de casa com alguns times do futebol brasileiro. Por que não aprontar diante do Galo? Pode sim, o futebol dá essa oportunidade, né?
Beleza, agora eu vou adiantar o jogo de hoje. Logo daqui a pouco, às 19 horas, o Macará vai até a Vila Belmiro enfrentar o Santos. Você acha o quê? Na situação do Santos está, o Santos consegue passar? Trazer esses 3 pontos?
Eu não vejo esse adversário do Santos como um bicho papão. Eu acho que o Santos, independente da sua má fase que vem aí no Campeonato Brasileiro, dentro e fora de campo, mas eu acho que o Santos é muito mais time, né? Eu acho sim que o Santos é favorito nesse jogo, joga dentro de casa, né, diante de sua torcida. Vamos torcer para que o Neymar possa estar em uma noite boa, né, com tanto no individualismo como numa noite boa junto com seus companheiros, no conjunto, no coletivo, porque o futebol é coletivo. Muitas das vezes o individual decide, mas o coletivo é que tem que sobressair. Então eu não vejo bicho papão para o Santos. Agora, é uma fase que o peixe vive, né? Tem hora que dentro de casa dá braga, dá branco e acaba perdendo pontos importantes, né? Mas o Santos é favorito, vejo o Santos aí, né, enfrentando um adversário que não é bicho papão e que se tiver uma noite boa tem sim condições de vencer a partida.
Muito bem, Júlio, muito obrigado. 6h22.
Gabriela Esportiva.
6h22, Zé Maria, o Vasco está escalado para enfrentar o Olímpia. O Cruz Maltino inicia sua busca aí por uma vaga nas quartas de final da Sul-Americana hoje, né, às 19 horas, horário de Brasília, lá em São Januário. O Gigante da Colina ainda não pode contar com reforços do Santiago Souza e do Facundo Colídio, né, que não foram inscritos nesta fase da competição. Além disso, Brenner, Cuesta e Andrés Gomes desfalcam o Vasco por problemas físicos, né? Para os seus lugares entram David Saldívia e Nuno Moreira aí para ajudar o Vasco nessa parada hoje. Zé Maria.
Rapaz, difícil prognóstico, porque Vasco e Olímpia, estamos falando do Olímpia do Paraguai, já estiveram no início da Copa Sul-Americana no mesmo grupo, né? O Vasco venceu em São Januário por 3-0, no jogo da volta no Paraguai tomou 3-0 também do Olímpia. Então, nesse duelo agora valendo vaga nas quartas de finais da Copa Sul-Americana, o Vasco precisa fazer o resultado dentro de casa. Não vai ter a presença do Brenner, que foi um jogador muito decisivo, muito importante na eliminação do Fluminense, entendeu? E vai ter que encontrar um substituto. Eu acho que Spinelli, né? Não é Spinelli? Spinelli, o
Cabelo de boneca.
Ou de repente.
O He-Man.
Ou de repente promovem aí, né? O jogador. A mais recente contratação, acho que ainda não está regularizado para o jogo de hoje. Então é Spinelli, tudo indica aí.
O Brenner não, tem o André Gomes também que não vai jogar, né? Então não falou
aí. Essa aí é a principal ausência do Vasco. Perde força pelas pontas, entendeu? Perde velocidade também. Vamos ver como é que vai se comportar.
Ele finaliza bem também de fora da
área. O Olímpia é um clube que tem calendário nas competições sul-americanas, entendeu? Já disputa há décadas, entendeu? Tem muita tradição, muita força do futebol do Paraguai aí. O Vasco vai ter um grau de dificuldade maior esta noite jogando como mandante.
Muito bem, Zé Maria. 6h24.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
6h25, Fred Menezes do Botafogo se preparou aí para o desafio, esse desafio importante desta noite de quinta-feira, quando enfrentará o Cienciano do Peru, né, em um confronto decisivo pelas oitavas de final da Copa da Sul-Americana. A partida de ida, marcada para hoje, né, às 21h30, será disputada fora de casa, adicionando aí uma comada extra, né, de complexidade para o time carioca. Além do fator campo, o técnico Franklin Carvalho terá de lidar com dois desfalques confirmados, peças importantes que não estarão à disposição para o embate. Apesar das ausências, o treinador português mantém a confiança no elenco e na estratégia montada para buscar o resultado positivo lá no Peru, Fredão.
Bom, Tony, é claro que essa fase aí é mata-mata, né? São duas partidas e o Botafogo joga a primeira fora de casa. O Botafogo vem, né, do grupo E na primeira colocação com 16 pontos e o Cienciano no grupo B, um grupo que não, equipes não muito fortes. O Cienciano, o primeiro colocado foi Atlético Mineiro e o Cienciano em segundo com 8 pontos somente. Quer dizer, o Botafogo tem o dobro de pontos aí na fase, né, preliminar, né, na primeira fase do campeonato da Sul-Americana, e tem tudo aí para buscar aí um resultado, pelo menos que deixe em aberto, né, uma possibilidade de com somente uma vitória dentro de casa, que o Botafogo possa se classificar. Podendo também, né, pelo histórico das duas equipes, que o Botafogo possa vir a vencer até esse jogo no Peru. Então a gente espera que isso aconteça, né, para o Botafogo jogar a sua segunda partida mais tranquilo dentro de casa, já se preparando aí para as próximas fases. Mas futebol a gente sabe, futebol a gente nunca prevê, todo dia nós temos surpresas, e não é diferente aqui da Copa Sul-Americana nem na Conmebol Libertadores.
Muito bom, Fredão. É, a Sul-Americana encerra essa fase, essa rodada de oitava de final com o Santa Fé quarta-feira, recebendo o River Plate da Argentina às 19h30. Voltando a Libertadores, né? Além do Mirassol, Corinthians e o Tolima enfrenta aí o Independiente Del Valle, fechando aí essa rodada às 21h30 da próxima terça-feira, tá bom? Esses foram os resultados da Sul-Americana e Conmebol Libertadores da América. 6h27.
Gabriela Esportiva.
6h27, Júlio César, o clube de Londres, né? O City, né? O Tottenham, né? O clube de Londres chega aí aos 85 milhões de libras pedidos, né? Mas rival de Manchester faz jogo duro. Brasileiro reforça desejo de saída e não participa das atividades dessa semana, né? O Tottenham ofereceu, Júlio, 600 milhões de reais, né? E o Sávio não treina e abre queda de braço aí com o City, né? Mais de R$500 milhões. Esse é o tamanho da oferta do Tottenham ao City para ficar com o Savinho. O clube de Londres formalizou uma proposta de 85 milhões de libras, 597 milhões de reais pelo atacante brasileiro, e atingiu aí o que era desejado no início das negociações pelo rival do Manchester, que agora faz jogo duro. Savinho está decidido, ô Júlio, a se transferir, e por isso ficou fora da atividade comandada pelo Enzo Maresca nesta quinta-feira. É um bom dinheiro aí, né?
Bota dinheiro, bom dinheiro nisso, né? Eu estava vendo aqui a matéria, 270 milhões de reais em Savinho. E olha que Savinho não é esse jogador todo, né? Não é? Você vê que não foi para
a
Copa.
Não é a primeira partida.
Não é. E ele já está afim de sair do Manchester, que ele sabe que no Manchester ele não vai ser protagonista, né? Ele vai ser mais um, porque o Manchester é um time estrelado, e o jogador mais badalado de lá hoje é o Galegão, como é o nome dele?
O Jegão,
mano. O burro russo, né?
Não, russo não, é o...
Norueguês? O norueguês. Então, agora,
Alan.
O Tottenham poderia investir esse dinheiro em um jogador melhor, não que Savinho não preste. Mas um dinheiro desse aí dá para você fazer uma baita de uma outra contratação, né? Mas se o Tottenham avaliou, né, o scout avaliou e viu que o jogador se encaixa no perfil do time, no perfil do treinador, né, agora tem que convencer o Manchester a liberar o jogador, né?
Uhum.
O Manchester não costuma liberar, principalmente jogadores de idade menor.
Eu achei muito dinheiro para um atleta que não tem muita badalação.
Muita bagagem, muito know-how.
Exatamente.
Né?
Eu não sei,
é um jogador que está na Europa, está em um time grande, mas você não vê o nome dele nas páginas
dos
principais jornais da
Europa. Como grande
europeu,
atleta, né?
Como grande atleta, né?
Muito bem, Júlio César, 6h30.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, o Bahia terá um desfalque importante por cerca de um mês, né? Exames confirmaram aí que o atacante Ademir sofreu um estiramento no músculo adutor da coxa esquerda. Ademir sentiu dores durante o empate com o Vasco e precisou ser substituído. Agora o jogador inicia o tratamento e deve ficar fora aí dos próximos jogos do Tricolor. Titular em rodadas as partidas do Bahia e no segundo semestre, Ademir abre espaço para o Kike Oliveira, para o Eric Puga e o Juan Pablo, né? E também o Matheus Sanabria e Cauê, né? Que brigam pela posição. Cauê, inclusive, é uma das opções para enfrentar o Chapecoense no domingo. Bahia conseguiu a liberação do atacante, que foi convocado pela Seleção Brasileira Sub-17, Zé Maria.
O Ademir, que você citou aí na matéria...
Ademir tá machucado, é isso?
Exato. Machucou.
Não, mas Ademir Ademir faz falta, para mim, um dos principais atacantes do time do Bahia.
De beirada, né?
De beirada, atacantes, os chamados extremos, né, Júlio? Então, o Ademir vai fazer falta, sim. Entendeu? Porque É um dos jogadores, além de ser...
Vai ficar cerca de um mês fora aí.
Ah, então o Bahia vai ter que providenciar, porque um mês vai ter... O Bahia que só está disputando Campeonato Brasileiro,
mas o
entendeu?
Substituto dele é o Sanabria. Sanabria é bom jogador, foi contratado, né, para ser titular do Bahia, só que não encaixou. Porque o Ademir é bom jogador, mas ele oscila muito. Ele oscila muito o futebol dele. Uma hora tá bem, uma hora tá ruim. O Ademir, quando surgiu no América Mineiro, você vê que o Palmeiras foi lá e bafou logo.
Pois é.
O Atlético Mineiro, se eu não me engano, bafou logo. Só que aí ele foi pro Galo, não conseguiu jogar. E veio pro Palmeiras também não. No Bahia é que ele chegou no Bahia, teve logo uma boa passagem e tal. Mas depois ele começa a oscilar. Aí passa uma época de titular, outra época reserva e machuca muito também. Não deixa de ser um bom jogador. Eu acho que no momento que o Bahia está atravessando hoje...
Para mim, né, é o principal atacante do Bahia.
Para
mim é o principal. Acho que ele, inclusive, Júlio, concordo com você de que ele se machuca muito. Agora ele é o atacante mais regular do time do Bahia. Muito, muito mais regular do que o centroavante, né?
Não,
o
William José...
O William José, entendeu? Rapaz, diminui isso aí, pelo amor de Deus.
Tá na hora do Bahia encontrar um centroavante aí para substituir o William José, porque aquele cara... Ele
podia
até
pegar
chegou...
Castilho, né, do Fluminense, trocar.
Ele
manda o William lá pro Fluminense.
Até chegou bem no Bahia, o William José, quando chegou bem, mas depois ele vem deixando a desejar. Eu acho que a estrutura que o Bahia tem hoje... Não dá para ficar preso só ao William José, não. Poderia ter mais duas ou três peças de opções ali.
Nessa realidade de hoje, Ademir é de longe o jogador mais iluminado, o atacante mais iluminado do time do Sport Clube Bahia, na minha modesta opinião. Eu sei que eu não agrado a todos, sobretudo a galera do Fluminense. Eu tenho apanhado muito, né, da galera tricolor. A galera tricolor, inclusive, nas redes sociais, querem associar a minha imagem
ao Flamengo.
Malvadão. Eu não sei por quê.
Zé Maria,
não sei se é por causa da expressão que eu uso.
A galera tem toda razão e eu apoio a galera, porque você se diz vascaíno, você se diz colo-colense.
Eu sou vascaíno primeiro porque é você, rapaz.
E você, quando vai falar do Flamengo, enche a boca pra falar malvadão.
Mas é
malvadão.
Porque a gente...
Ele tá disfarçado.
A gente tem... Não, eu não tô disfarçado. A gente tem que encher a boca porque o Flamengo... Eu quero um Vasco um dia na mesma situação do Flamengo.
No mesmo patamar,
arrumadinho, com dinheiro em caixa, ousado, contratando o que... contrata o que é mais caro do mercado, o que tem de melhor qualidade, entendeu? Mas o Vasco ainda não chegou nessa situação. Mas não sou flamenguista, não. Agora, não posso deixar ter um profundo respeito pelo time malvadão, pela força que ele tem. Ontem eu falei... o Cruzeiro deve ganhar 2-0. Mas na hora que a bola rolou, a gente percebe que a realidade é muito diferente, né, Fred?
Começou a trocar o jogo.
É muito diferente. É um time muito maduro do Flamengo, um time muito experiente. Aí ele mexeu no time, mexeu. Mas os jogadores que entraram também não decepcionaram, não.
Ao contrário, né?
Entendeu? Então todo mundo jogando num ponto muito elevado, num ponto alto. É isso que a gente gostaria de ver no Vasco. Por exemplo, Café, só para você ter uma ideia. Na hora que eu abordei o assunto do Vasco, eu ainda não tinha a escalação do Vasco para o jogo de hoje, da Copa Sul-Americana. Olha o Vasco de hoje. Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues na lateral, Saldívia e Robert Renan, os dois zagueiros, e Cuiabano na lateral esquerda. Sistema defensivo é o que o Vasco tem, entendeu? É um bom sistema defensivo para o jogo de hoje. O meio-campo já começa as modificações. Barros, Thiago Mendes e o Rojas. O Vasco utilizando esse 4-3-3. E a frente de hoje, a frente é onde está o problema, né? Porque o Vasco não vai entrar com nenhum titular. Adson, né? David e Nuno Moreira. Nuno Moreira alterna bons e maus momentos no Vasco. Agora, esse é o time do Pedro Emanuel, técnico do Vasco. Agora veja o banco do Vasco da Gama. O Daniel Fusato, que é o goleiro. O Paulo Henrique, lateral direito. Esse também não consegue se firmar. Bruno André, que é zagueiro. Lucas Freitas, que é zagueiro também. Lucas Piton, que é lateral esquerdo, Avelar, Tietê está no banco, Samuel Jesus, Ramon Rick, banco também, Lucas Lucarello, Marino e Nestrosa e Spinelli. São jogadores do banco do Vasco. A gente não consegue enxergar um banco forte, entendeu? Então tomara que esse time que o Vasco escalou hoje faça o resultado em São Januário.
Muito bem, Zé Maria, a gente vai para um rápido intervalo comercial. Voltamos daqui a pouco com mais Gabriela Esportiva, 6h37.
102,9, Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Muito bem, 6h47, estamos de volta no oferecimento do InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática, telefone 3634-3222 e Léo.
102,9, Gabriela Esportiva.
Zé Maria, o Barcelona demonstrou interesse na contratação do zagueiro brasileiro Nathan do Betis, para esta janela de transferência. O André Cury, empresário do jogador, confirmou que o clube catalão procurou a diretoria da equipe espanhola para conhecer as condições aí de uma eventual negociação. Até o momento, porém, nenhuma proposta oficial foi apresentada, Zé.
Eu não lembro desse Nathan, não. Mas o Barcelona... Barcelona acabou surpreendendo. A equipe jovem...
Também não.
Celebrou o Gabriela Esportiva. Mas o Barcelona se notabilizou, né, nos últimos tempos, né, em renovar, modernizou sua equipe, né, a equipe muito mais jovem, e uma equipe, gente, que tanto deu resultados que foi a base da seleção espanhola, campeã mundial. Então, vamos ver aí se esse Nathan vai render vestindo a camisa. A camisa pesa, viu, Tony Café?
O Nathan jogou no Rio Branco do Espírito Santo, no Porto Vitória, na Ponte Preta, jogou também de 2017 a 2020 no Flamengo, né? Jogou 20 e 21 também no Flamengo, jogou 2021, passou, foi transferido para o Red Bull, depois para o Bragantino no mesmo ano, 22 voltou para o Red Bull Bragantino, né? De 23 a 25 foi vendido para o Napoli. E de 24 até 2025 está atuando, ou melhor, até 2026 está atuando no Betis.
Esse jogador, Nathan, ele é do futebol capixaba, foi revelado pelo Duzinho, que passou aqui pelo Colo-Colo.
Olha aí,
é o no Júlio. Real Noroeste. Na época, Duzinho me ligou e falou: Júlio, tem dois jogadores que vão sair aqui e cada um vai para um time grande. Eu não lembro o nome do segundo jogador. Um veio para o Flamengo, que foi o Nathan. E o outro jogador foi pro Palmeiras. Todos dois ficaram. Flamengo comprou, vendeu na época pro Bragantino por 30 milhões de reais. Né? Ele jogou um período lá no Bragantino e depois se transferiu pro futebol da Europa. Então, é muito bom jogador, o Nathan, zagueiro. Agora, já era bom quando chegou no Flamengo ainda verdinho, ainda se formando. Imagine agora já com a bagagem,
com a experiência.
Né? E se o Barcelona se interessou é porque enxergou qualidade no jogador. Então esse jogador já tinha sido anunciado lá atrás por Duzinho, que foi quem trabalhou com ele no Real Noroeste.
Muito bem, Júlio César, Zé Maria, 6h50.
Gabriela Esportiva.
Fred Menezes, o Palmeiras pretende acionar a Conmebol para contestar a expulsão de Andrés Pereira no empate em 1-1 com o Cerro Porteño na última quarta-feira, né? Portanto, ontem, pelo jogo de ida dos oitavos de final da Copa Libertadores. O clube entende que a arbitragem interpretou de forma equivocada o lance que resultou no cartão vermelho, mas ainda não detalhou quais medidas pretende adotar. Andrés foi expulso aos 27 minutos do segundo tempo, após se envolver aí em um confronto com o jogador adversário, Fredão.
Uma bola que ia valer o contra-ataque e o jogador quis segurar ele. Eu comentei aqui no início do programa, concordo que houve um erro, essa alegação aí do Palmeiras. Alegação, concordo 100%, pelo que eu vi. Agora, o que vai acontecer na reclamação aí, eu já não...
O que vai acontecer?
Nada.
Nunca aconteceu
então,
nada.
Então não vai resolver nada. É agora... só reclamação para encher linguiça de jornal. De
agora, por que o Palmeiras não reclama também quando o árbitro erra a favor dele?
É, ninguém reclama, né, Júlio? Todo mundo só
prejudica,
reclama.
Prejudica, às vezes, o time pequeno.
Todo mundo só reclama. É até chato ficar, ficar comentando aqui erro de arbitragem, porque é bater no... Muitos erros de arbitragem aconteceram. O VAR, que veio para resolver algumas questões, muitas vezes não resolve. Isso a gente vem comentando também aqui. Aconteceu isso na Copa do Mundo, acontece no Campeonato Brasileiro, na Libertadores.
A realidade, Fredão, é que se você pegar os jogos que o Palmeiras joga mal, às vezes perde ou empata, e aí você vê logo após o jogo o Abel reclamar da arbitragem, aí no outro dia você vê a diretoria dizer que vai entrar com representação. É porque eles nunca reconhecem que o time deles jogaram mal, né? Eles nunca reconhecem isso. Eles reconhecem que o Palmeiras foi prejudicado pela arbitragem. Mas não para analisar que ontem o Palmeiras não teve competência de vencer o time do Cerro Porteño dentro de sua casa, diante do seu torcedor. E que lá vai sofrer. Não fique pensando que o jogo lá vai ser mamão com açúcar pro Palmeiras.
Isso é o modus operandi do Abel, entendeu? Que é técnico. É da mesma forma da presidente Leila quando vem conversar, e de uma grande maioria dos clubes brasileiros e seus dirigentes.
Mas o Palmeiras reclama
agora mais de reclama porque também está mais na mídia, né, Júlio? Então acabam sendo ouvido aí. Geralmente você participa de quase todos os torneios importantes, você é um clube grande, né, um clube que está num momento muito bom, né? Então aí é natural que isso aconteça. Agora é difícil.
Eles querem achar uma desculpa para o futebol mal jogado. Fácil culpar a arbitragem.
Agora a gente tem visto erros mesmo. Agora,
eu não tive olhos para ver esse jogo do Palmeiras ontem. Eu estava concentrado em outro produto. Eu estava olhando o Malvadão, o Cruzeirão. Entendeu? Sim. Então eu não vi, mas eu tô.
Esse cara é flamenguista, pô. O jogo do Palmeiras foi um jogo anterior.
Eu tenho que acreditar na informação dos meus companheiros aqui de bancadas, entendeu?
Não, isso aí é notório. O Abel, quando o time dele, pode observar quando o Palmeiras joga mal, não consegue o resultado que quer, o Abel vai e critica a arbitragem.
Muito
ele
bem,
ele nunca reconhece que o time dele não teve competência, não soube vencer o jogo.
6h53.
Gabriela Esportiva.
6h53, Júlio tá com a voz meio pesada, eu vou receitar ele. A balinha do amor
de Jamil.
De Jamil. A balinha do amor de Jamil. Não.
Eu prometi trazer essa balinha hoje, mas zerou o estoque.
Foi?
Zerou o estoque. E olha que essa bala teve reforço no fornecimento. Na segunda, na terça, entendeu?
Muito bem.
Mas acabou zerando. O que é que eu posso fazer?
Boa pra veludar a garganta, você ficar com a garganta suave.
Macia, né?
Macia e sedosa. 6h54.
Gabriela Esportiva.
6h54, Júlio César. O Bahia treinou no CT Evaristo de Macedo nesta quinta-feira e atualizou a situação dos jogadores que estão em recuperação, né? Questão do departamento médico. O Eric treinou aí parcialmente, viu, Júlio, com o grupo. O Everton Ribeiro foi a campo e cumpriu mais um dia de atividade híbrida, né? O Luciano Juba realizou treino físico parcial no campo. Ademir segue em tratamento, Júlio. E Léo Vieira segue em tratamento também. Os demais jogadores iniciaram aí o dia de treinamento na academia e depois seguiram para campo, onde foram divididos em 3 times para um exercício técnico de enfrentamento, Júlio César.
O Bahia tem dado azar também nesse início de segundo turno, porque muitos jogadores estão no departamento médico, né? Caio Alexandre, Everton Ribeiro estava lá recentemente, agora o Ademir já entra.
Jogadores importantes
do elenco do Bahia, né? Além de o time não vir jogando bem, dá conta com esse azar de ter alguns jogadores machucados. E isso está fazendo a diferença aí no futebol do Bahia. O Bahia não conseguiu encaixar uma sequência de vitórias, de bons jogos, né? Agora, domingo é um jogo que ele tem que se superar, esquecer quem está no DM e quem entrar com sangue no olho para poder vencer a Chapecoense. Tudo bem que o jogo é lá fora, na Arena Condá, lá em Chapecó, mas o Bahia tem muito baixinho para poder
vencer. Ela cai melhor para quem está disputando mais de uma competição. por exemplo, quem está disputando um Campeonato Brasileiro, uma Copa Libertadores, né? Uma Copa do Brasil. Mas o Bahia está com calendário livre, entendeu? Então o problema do Bahia é elenco limitado mesmo.
É o que eu já falei aqui também. Aí você já tem um elenco limitado e você perde as principais peças por contusão, fica difícil. Né? Agora, não entra em minha cabeça, né? O Grupo City está vendo tudo isso acontecer e não se movimenta para trazer reforço. Só trouxe o quê? Um atacante, trouxe um zagueiro espanhol, foi apresentado.
O Vasco, né? Sem dinheiro consegue o trazer a Argentina dinheiro, e tudo mais.
Não, e o pior é que o Vasco venceu o Flamengo aí em uma contratação, né? Tem um jogador desse que veio aí, desses dois que o Vasco da trouxe Argentina. Aí, que o Flamengo estava atrás, mas o Vasco conseguiu roubar a mente do cara através da história.
Facundo. Como é o nome Flamengo? Facundo. Como é o nome dele, Zé? Do jogador do Vasco.
O Flamengo chegou com dinheiro, o Vasco chegou com a história. Aí o jogador falou, não, eu vou pela história.
A história
para. Entendeu? Então é complicado, velho. É. Agora, que o Bahia domingo tem que deixar.
Colídio,
é,
né?
Colírio. O Colírio.
Colírio.
Que o Bahia tem que chegar domingo lá e jogar tudo pra poder vencer a Chapecoense. Tem que.
Exato. Veio o Souza, né? Isso. Júlio César, e o Colídio. É, no Vasco da Gama. O Vasco não tem uma banda de conta, tá devendo o nome no SPC.
Mas venceu o malvadão aí na contratação.
O Vasco venceu com o quê, Júlio?
Hã?
Venceu com
o
quê?
O Flamengo chegou com dinheiro. Aí o Vasco chegou com o livro da história do Vasco. Aí o cara leu e falou, rapaz, eu vou por aqui. Eu vou por esse conto de fada aqui.
Muito bem.
Olha, e não se assuste não, viu? Se Memphis ir parar lá no Vasco.
Eu tô querendo.
Não se assuste não, viu?
Só para empirraçar a torcida do Corinthians. Vamos lá. 6h58.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Zé Maria, o Vitória tem feito do Barradão um dos seus principais trunfos no Campeonato Brasileiro. Em 10 jogos em casa, o Leão venceu 7, empatou 1 e perdeu apenas 2, né? Somando aí 22 pontos. Com 73,33% de aproveitamento, o rubro-negro da Bahia tem a terceira melhor campanha comandante da Série A, atrás apenas do Atlético do Paraná e Palmeiras, né? O Atlético do Paraná tem 78,79%, o Palmeiras tem 76,67%, o Vitória tem 73,33% na frente de Flamengo e Fluminense, Zé Maria.
Pois é, números que mostram que o Barradão, né? Funciona, né? O Barradão realmente, jogar no Barradão para o Vitória é uma boa. Tem sido assim, eliminou o Flamengo lá, né? Goleou o Atlético e eliminou também o Atlético Paranaense, que faz até o momento a melhor campanha do retorno desse Campeonato Brasileirão. A gente não pode esquecer isso não. São números interessantes aí do Vitória, que transformou o Barradão numa espécie de fortaleza nos seus jogos como mandante.
Júlio falou no anteriormente, né? No, acho que se não me engano foi no programa de ontem, justamente para antes do jogo do Vitória e Atlético Paranaense. Você achou que o Atlético ia dar um banho de cuia no Vitória e Júlio falou em cautela, né? Aliás, Júlio sempre tá falando em cautela. Olha, cautela, quando o Flamengo vai jogar com um time pequeno, o Júlio não se entrega, não. Fala, você é o contrário. Você é o malvadão, vai dar um baile, Júlio. Não, todo jogo tem uma história. Peraí, vamos devagar. Você é o mais empolgado da bancada aqui, viu, Zé Maria? Você acha que o Flamengo tem que ganhar todas, né? Já o Júlio, não. O Júlio é mais cauteloso nesse aspecto. Fred Menezes, pra gente fechar o programa de hoje, 7 horas.
Gabriela Esportiva.
A gente já tava falando no Vasco, Fred Menezes. O Vasco buscou um novo empréstimo aí no modelo DIP, né? Usado aí por empresas que estão em recuperação judicial para reforçar o caixa do clube. A operação pode superar 200 milhões. O dinheiro seria usado para manter aí o fluxo de caixa, pagar compromissos e dar fôlego ao clube até o fim da temporada. O possível novo aporte está ligado aí ao avanço de venda de 90% da SAF Vascaína, a Almirante Participações do empresário Marcos Lamartia, né? E é a favorita aí no processo e já aparece como investidora âncora do Vasco da Gama. Eu acho que esse processo aí vai sair do papel, hein, Fredão?
É, se essa está saindo da empresa do Lamarck, esse recurso está vindo da empresa do Lamarck, que tem interesse em ser a SAF que vai administrar o Vasco da Gama, é um formato de busca de recursos aí para sanar algumas dívidas importantes aí do fluxo, né? Quando você fala fluxo de caixa, aí são as questões mais emergentes da empresa que precisam para poder
sanar
o funcionamento, que o Vasco passou uma época que não pagava luz, água, você se lembra, né? Né? Então, é mais ou menos
tinha
isso.
Tinha gato de luz, gato de água.
Eu me lembrei aqui de um gato que eu tinha no clube social também há alguns anos.
Pelo amor de Deus, velho. Ele tá falando, tá jogando o nome do povo aqui. Rapaz, se contenha.
Não, mas eu me lembrei porque é verdade, né? Pelas dificuldades financeiras, acabam. Para não fechar um clube,
vamos fazer um gato.
A gente fica sabendo disso, né? Através da. Mas é isso, Tony. Eu acho que o Vasco precisa de recurso, né, para fazer funcionar, e é um momento difícil que ele está vivendo. A empresa grande está querendo, né, entrar no negócio aí. Provavelmente vai ocorrer, né, já com essa liberação aí desse recurso. É assim, a gente espera que o Vasco se recupere, né? E que volte a ser o grande Vasco de sempre.
Boa noite, Fred Menezes.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Júlio. Boa noite, Zé Maria. Quintou, né? Amanhã a gente está aqui na sexta-feira.
O portal do final de semana.
Hoje tem jogos importantes também aí da Conmebol Libertadores Sul-Americana.
E que amanhã... o Vascão, né, consiga uma vitória contundente essa noite.
Aí eu já não sei. Vamos ver. Então, vamos ver o que é que acontece. Amanhã estaremos de volta.
Muito bem, Fred. Zé Maria.
Olha, Tony Café, você sabe qual é o objetivo agora do Jamie Walk? Ele quer mudar aquela imagem, a imagem do Carlo Ancelotti, que fica na televisão mastigando aqueles chicletes, entendeu? Ele quer fazer com que a balada do amor, né, que é feita com bagaço de limão, com bagaço de gengibre, e que é um antibiótico natural, chegue até o Carlo Ancelotti. Entendeu? Acho que iria mudar muito a elegância do Carlo Ancelotti.
E diz que é afrodisíaco também, viu? O cara fica louquinho.
Pois é. Quem sabe de repente se ele não fica, se ele não ganha, entendeu? Porque ele está muito acomodadinho ali, né? Muito com aquele terninho, aquele colete, entendeu? Aquela coisa a mofadinha ali, de repente ele passa a ter uma agilidade maior e faz essa seleção jogar diferente, entendeu? E além disso,
Ancelotti vai deixar
deixar a garganta do Carlo Ancelotti no ponto, né?
Ancelotti vai deixar pois de mascar e vai passar a chupar, né?
Pois é, fica ali, ó, só viajando, degustando, né? A balinha do Armazém 73.
A balinha do amor, hein?
A balinha do amor, um abraço a todos.
Tem lá hoje a balinha
do amor? Não, mas amanhã vai chegar. Amanhã tem reforço dobrado.
Estão esperando amanhã. Acabou hoje, foi?
Estão esperando amanhã 6 carros com a balinha do amor.
Júlio tá querendo.
Júlio que apelidei.
Foi, Júlio que apelidou a balinha do amor. Foi a de Júlio. Vamos lá. Boa noite, Zé Maria.
Boa noite.
Você vai cobrar
royalties. Boa noite, Julião.
Só para finalizar aqui, dar a notícia que eu acho que todo torcedor do Fluminense comemorou, alguns, outros não. A demissão do Zubeldia, né? Foi demitido do cargo técnico. E tem alguns nomes aí que ganham força para assumir aí o pó de arroz. O Javier Mascherano, ex-jogador argentino, 42 anos, pode pintar no Fluminense. O Marcelo Gallardo, que deixou recentemente o River Plate, é um nome forte também. O Miguel Ângelo, não sei, tem para pagar o de Hulk, né? 2 milhões. O Miguel Ângel Ramírez, 41 anos, treinador espanhol. O Pedro Caixinha também é um nome que foi colocado na mesa do Flu. E o dinossauro do futebol sul-americano, Ramon Dias, também está sendo especulado aí.
Seria um retrocesso. Na minha opinião, seria um retrocesso.
Para mim, o Fluminense. Roger Machado.
Tem que trazer uma cara
nova. Roger Machado, treinador brasileiro, também está sendo cogitado. O Sebastian também está sendo cogitado aí, treinador argentino. Parece até que o Felipe Luiz, ó. A foto do. Então, alguns nomes estão sendo cogitados. O Silvinho também, ex-Corinthians. Silvinho, ex-Corinthians. E o Tite. Também um nome.
Eu acho que Tite é a menor possibilidade. Vamos lá. Já passou por tantos clubes brasileiros e acho que o Fluminense.
Só anda estudando, se aperfeiçoando e na hora da prática.
Beleza, então.
O time jogar. Então, boa noite a todos, um abraço e até amanhã.
Beleza, então. O programa de hoje vai ficando por aqui. Boa noite a você de casa, ao pessoal do trabalho, a você do volante, obrigado pela carona. A você da internet, valeu pela conexão. Amanhã a gente volta com mais Gabriela Esportiva. Mas vem aí o Top 15 Gabriela FM, as 15 músicas mais tocadas do dia. 77, você ouviu Gabriela Esportiva no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ideal.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.